is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms
and conditions. 18+. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Muito bom dia, 11 horas e 30 minutos, Camisa 10 no ar neste sabadão aqui na Jovem Pan News para todo o Brasil, para você que está no rádio, você da TV, você das redes sociais, do YouTube Jovem Pan Esportes e também o nosso aplicativo Panflix em todas as plataformas. Sabadão de muita expectativa, afinal hoje o maior torneio de futebol do mundo chega à sua grande final. Tem Manchester City Internacional de Milão pela Liga dos Campeões, 4 da tarde esse jogo em Istambul, na Turquia. Cobertura total, você sabe, pela Jovem Pan. A gente vai transmitir o jogo no rádio e também no YouTube, no Panflix. E claro, aqui no Camisa 10, esquentando os motores para esse grande jogo. Daqui a pouquinho nós vamos a Istambul com o nosso Mauro César Pereira. Vamos saber como é que está o clima também na Europa. Pepe Guardiola, que não ganha um título de Liga dos Campeões há muito tempo. E claro, tudo isso, a expectativa total para o jogo agora aqui no Camisa 10. O City quer tirar também essa pecha de favorito total para o jogo. Quer trazer, quer jogar um pouco a responsabilidade também para o outro lado, para os italianos. Foi o que deixou claro ontem na coletiva de pré-jogo o técnico Pepe Guardiola. Amanhã também tem grande clássico no futebol brasileiro, tem São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai esquentar também o clima para esse jogo, os nossos repórteres ao vivo, o Giovanni Chacon, o Pedro Marques, com o esquenta desse grande clássico, desse choque rei, São Paulo e Palmeiras, que estão chegando de classificações, um na Libertadores, o outro na Sul-Americana. O São Paulo ainda não garantiu a vaga 100%, mas já está muito próximo de se cacifar aí para a próxima fase da Sul-Americana. Bom, antes disso, antes de nós acionarmos os nossos repórteres para falar de Liga dos Campeões e também do jogo decisivo de amanhã do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer um pouquinho, esquentar um pouquinho o clima para essa decisão de Liga dos Campeões. Ontem, Pepe Guardiola jogou a responsabilidade na Internacional de Milão e a gente conta um pouquinho da trajetória do grande vencedor Guardiola, que vai em busca da tríplice coroa à frente do Manchester City.
Josep Guardiola y Sala, mais conhecido como Pep Guardiola, é um treinador espanhol de 52 anos de idade e tido como um dos maiores da história do futebol. Sua trajetória no mundo da bola começa no clube Gimnàstic Manresa Juvenis da Espanha em 1984. Ainda na base, ele vai para o Barcelona, em La Masia, e permanece no clube catalão até subir para o profissional em 2001. Depois, ele passa pelo Brescia da Itália, Roma, ao Ahly do Catar e encerra sua carreira como jogador no Dourados do México em 2006. Como treinador, Guardiola dá suas primeiras instruções no Barcelona B em 2007. Mas sua passagem pelos aspirantes foi curta. Em 1º de julho de 2008, ele assume a equipe principal. E a missão era dura: reestruturar a equipe que encantou o mundo com Ronaldinho Gaúcho, Deco e Samuel Eto'o. À sua disposição, ele tinha os remanescentes daquele time, como Puyol, uma bandeira do clube até hoje, Xavi e Iniesta, além de um tal jovem argentino baixinho, Lionel Messi. Guardiola muda a forma do Barcelona jogar, mas principalmente ele reinventa Messi, o colocando para atuar como um falso 9. A princípio, o argentino não se sente muito confortável naquela posição, mas executa o pedido do treinador e o resultado foi um sucesso absoluto. Messi passou da casa dos 90 gols em uma única temporada. O Barcelona varreu o mundo e se tornou um dos maiores times de todos os tempos, pelo futebol envolvente, mágico e objetivo. Guardiola ficou no Barcelona de 2008 até 2012, conquistando 16 títulos. Dois mundiais de clubes da FIFA, temporadas 2009, 2010 e 11 e 12, duas Champions League, 2008, 2009 e 10 e 11, 2 Supercopas da UEFA, 3 La Ligas, 2 Taças da Espanha, 3 Supertaças da Espanha. Sem contar que ele foi eleito 2 vezes, ganhou o prêmio 2 vezes de melhor treinador de clube do ano nos anos de 2008 e 2010. Mas Guardiola é um homem de ciclos. Na visão dele, o período do Barcelona chegou ao fim e era hora de um novo desafio. Então, o espanhol escolheu rumar para a Alemanha, onde foi treinar o Bayern de Munique em 2013. Guardiola teve de se reinventar, já que o estilo de jogo do Barcelona não era mais segredo para os adversários, e ele não tinha mais o Messi. Sua marca registrada no Bayern foi um time que marcava muito alto e era mais vertical. É difícil dizer que um clube que conquista 7 troféus em 3 temporadas teve um sucesso, mas o Super Bayern parou na Champions contra o Real Madrid na temporada 13-14 ao perder os 2 jogos, primeiro por 1-0 e o da volta 4-0 na semifinal. 2015, mais uma queda na semis, agora para o Barcelona do trio MSN, novamente 2 derrotas, 3-2 na ida, 3-0 na volta com show de Messi. No ano de 2016, mais uma vez, os bávaros sucumbiram na fase de semifinal, agora para outro clube espanhol, o Atlético de Madrid. E dessa vez foi no detalhe, pelo critério do gol qualificado. O Bayern foi derrotado no jogo de ida em casa por 1-0. Na volta, venceu por 2-1, mas não foi o suficiente para avançar devido à regra. Fim da era Bayern, o início de uma dinastia na Inglaterra. Guardiola assume o Manchester City em 1º de julho de 2016. Mais uma vez, ele precisa mudar completamente suas ideias. Além do fato, jogadores que foram campeões do time inglês estavam em fase de final de ciclo. Casos de Kompany, Davi Silva, Agüero e Yaya Touré. Ainda na sua primeira temporada, ele vê a necessidade de um centroavante, mas ela não é atendida. E o treinador joga com o que tem de melhor. E dá muito certo na Inglaterra. Os números dizem por si só. Para você ter uma ideia, vamos fazer um comparativo do Manchester City antes e depois de Guardiola. Antes, foram 4 conquistas de Premier League, 5 Copas da Inglaterra, 4 Copas da Liga Inglesa e 4 Supercopas da Inglaterra. Depois de Guardiola, 5 Premier Leagues, 2 Copas da Inglaterra, 2 Copas da Liga Inglesa e 2 Supercopas da Inglaterra. Mas na Champions, a coisa talvez seja diferente, só que negativamente falando. Em 2017, sua equipe parou nas oitavas de final para o Mônaco. Em 2018, outra queda nas oitavas, agora para o PSG de Neymar. Em 2019, a equipe foi eliminada nas quartas de final para o Lyon da França. Agora, em 2020, ele chegou muito próximo de entrar para a história do clube. Os Citizens chegaram à sua primeira final de Champions League da sua existência. Favoritismo total para a equipe de Guardiola contra o Chelsea, mas não foi daquela vez. Em um jogo pragmático, o time de Londres venceu pelo placar mínimo de 1-0 e evitou o título do Manchester City. No ano seguinte, 2021, outra classificação que escapou pelos dedos. Semifinal contra o Real Madrid. No jogo de ida, o City venceu por 4-3, mas poderia ter sido muito mais. Os ingleses perderam muitos gols, o que custou caro. Na volta, o Real Madrid venceu por 2-1, levou à prorrogação. Nos minutos finais, Rodrigo entrou e fez o gol que eliminou a equipe de Guardiola. Agora, o destino se oferece mais uma vez à frente de Guardiola e Manchester City. Com certeza, esse é o time mais equilibrado e a melhor versão da história do Manchester City, que pode entrar para a história se levar à Champions League, pois será a segunda equipe inglesa a conquistar a tríplice coroa ao lado do seu vizinho de cidade, o United. Será que agora vai? Fique ligado aqui na Jovem Pan para descobrir.
Muito obrigado, Márcio Reis, pelas informações. Daqui a pouquinho, a partir das 14h, cobertura completa do nosso pré-jogo para Inter de Milão e Manchester City. Direto de Istambul, já nós vamos falar também com o nosso Mauro César Pereira. É hora de nós irmos então para o Velho Continente. O Vitor Bani está na Espanha. Não é propriamente o palco do jogo, mas é o palco de onde Guardiola conquistou aí a sua última Champions já faz tempo, né, Bani? E tem hoje toda essa expectativa para saber se o Guardiola vai conseguir chegar nessa tríplice coroa nessa temporada. Bom dia, Vitor Bani.
Isso mesmo, Gabriel. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Olha, eu vou falar a verdade. Desde que o Real Madrid foi eliminado na semifinal da Champions League, com aquele 4-0 histórico que levou contra o Manchester City, o assunto da Champions esfriou um pouco aqui na imprensa espanhola. Só que segue forte na imprensa catalã.
Daqui a pouquinho o Bani volta, a gente perdeu o sinal dele, daqui a pouquinho o Vitor Bani retorna direto da Espanha para a gente falar mais, para a gente repercutir mais esse duelo de hoje na Liga dos Campeões. Lembrando que o Bani citava os jornais espanhóis, a gente separou várias capas que ele vai mostrar daqui a pouquinho quando ele retornar, mas que são capas que mostram como está a cobertura da imprensa espanhola lá na Espanha. Essa é uma delas, do Mundo Desportivo, que traz um destaque em cima só, né? Não foi nem o destaque da primeira capa, mas está lá em cima, finalíssima. Esse é mais um jornal super esportivo. La Suerte está fechada, está... Aí a foto é do técnico da Inter de Milão, né? Mais uma capa, você vê que a repercussão da Liga dos Campeões lá, da grande final que a gente vai acompanhar hoje, é praticamente zero. Também a capa do Marca, um dos mais importantes da Espanha. Não tem quase nenhuma chamada da final. Agora sim, o Sport, que traz na capa, que é um jornal catalão, que traz na capa o Pep Guardiola. Pep Guardiola que é sempre bem quisto pelos jornais catalães, né? Então, de todas as capas que a gente colocou, é uma das únicas ali que traz destaque para o técnico do Manchester City, porque ele é a favor, inclusive, da separação ali da Catalunha e da Espanha, e é o único jornal que traz um destaque muito maior para o Pep Guardiola para essa final de Champions League. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Vitor Bueno para falar mais dessa decisão de Champions League, da repercussão praticamente nula na Espanha. Mas já já também a gente vai falar de São Paulo e Palmeiras, sobre tudo que vai acontecer no clássico de amanhã no Camisa 10. Bom, a gente segue aqui no Camisa 10, lembrando para você que hoje a partir das 14h tem a cobertura completa da Liga dos Campeões no rádio, nossa cobertura a partir das 14h com essa grande decisão, e também no YouTube Jovem Pan Esportes a partir das 16h começa o jogo. Vamos falar com o Vitor, vou voltar com você, Boni. Eu acabei te antecipando, já mostrei todas as capas da Espanha. E realmente, só há um destaque maior no Esporte, que é o jornal catalão, que trouxe aí o Pep Guardiola na capa com grande destaque, né? Foto de primeira página mesmo.
Isso mesmo, o destaque nesse momento é da imprensa catalã. A imprensa do resto da Espanha acabou deixando um pouco de lado o assunto Champions League com a eliminação do Real Madrid, o último representante espanhol dessa edição da Champions League, e o foco acabou ficando nessa parte da imprensa catalã, já que a presença do Pep Guardiola, que marcou época aqui no futebol espanhol, foi bicampeão da Champions com o Barcelona, e agora observa atentamente o treinador espanhol que tenta conquistar o título da Champions League pela primeira vez depois de deixar o Futebol Clube Barcelona. E olha só, outra informação que não tem muita relação com a Champions League, mas é importante para o público brasileiro: os próximos dias serão importantes para a seleção brasileira na busca por um novo treinador, já que a seleção brasileira desembarca aqui em território espanhol na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, para disputar amistosos em Barcelona e em Lisboa, em Portugal, nessa data FIFA que vem aí nesse mês de junho, e será um momento importante para conversar pessoalmente o presidente Edinaldo Rodrigues com o técnico Carlo Ancelotti do Real Madrid, que é o plano A da seleção brasileira para assumir o comando do time verde-amarelo. E nesses próximos dias deve acontecer um encontro pessoal entre Edinaldo Rodrigues e o técnico Carlo Ancelotti. No momento, a definição é um pouco difícil de que Carlo Ancelotti assuma a seleção brasileira. Ele já participa do planejamento do Real Madrid para a próxima temporada, deu declarações protocolares nos últimos dias, falando que quer respeitar o contrato. Desde que começou esses rumores entre seleção brasileira e Carlo Ancelotti, ele vem falando que quer cumprir o contrato com o Real Madrid, e agora deve acontecer esse encontro definitivo entre o presidente da CBF e o técnico Carlo Ancelotti. Então aí, seleção brasileira também em destaque, no meio disso tudo, Champions League, os olhares atentos da imprensa espanhola, da imprensa catalã, ao técnico Pep Guardiola, que busca o seu primeiro título da Champions fora do Barcelona, Gabriel.
E todo mundo dizia, né, Boni, que o vencedor de Real e City seria o campeão da Liga dos Campeões, né? Então há também todo esse ingrediente Você fala do Edinaldo que está indo para Istambul, que está em Istambul, né, para acompanhar essa final. Ele é um dos convidados da organização. E aqui no Brasil, semana passada, ele disse realmente que o plano A é o Ancelotti. E pelas informações de bastidores que a gente tem, é o único plano que o presidente da CBF tem no radar até agora, né? A coisa não está indo para outros nomes. A gente tem visto especulações nos últimos dias, mas o plano A e o único da CBF até agora é o Ancelotti, o técnico do Real Madrid, né?
É isso mesmo. O plano A é o Ancelotti. Inclusive, nos últimos meses, muito se falou sobre o que o Ancelotti declarava sobre esse interesse da seleção brasileira. Sempre foi muito protocolar. Falou que tinha contrato com o Real Madrid, que queria respeitar e que se o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, quisesse, ele continuaria até o final do contrato em 2024. E tanto, já falei, ele participa desse planejamento do Real Madrid para a próxima temporada, um planejamento de renovação de elenco. Já muitos jogadores deixaram o Real Madrid, inclusive o centroavante Karim Benzema. O Real Madrid procura outro camisa 9 e o Ancelotti participa de todo esse processo. Por isso, vai ser muito importante esse encontro entre o Edinaldo e o Carlo Ancelotti. A seleção brasileira vem para cá já nessa próxima semana, joga dia 17 contra a seleção de Guiné em Barcelona, depois vai para Portugal, joga no dia 20 contra Senegal. Enquanto isso, enquanto o técnico Ramon Menezes faz essa função de interino e comanda a seleção brasileira nesses dois amistosos, a direção da CBF, a alta cúpula da CBF, tenta resolver essa questão do treinador principal, por enquanto com Carlo Ancelotti como plano A, mas ainda assim uma situação complicada para a CBF nesse momento, Gabriel.
Beleza, Boni, um abraço para você, muito obrigado pelas informações. A gente fica na expectativa para a grande decisão da Champions hoje e semana que vem, os amistosos do Brasil. Você volta no sábado que vem com mais informações da seleção brasileira. Provavelmente esse murmurinho todo de Ancelotti ainda não estará resolvido, né, Boni?
É isso, provavelmente não. Vamos ver, vamos observar. Abraço.
Muito obrigado, Boni. Um abraço para você. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar também de São Paulo e Palmeiras, jogo que acontece amanhã no estádio do Morumbi. Já já o nosso Mauro César Pereira, direto de Istambul, traz informações de Liga dos Campeões e também, claro, de Ancelotti na seleção brasileira. O Rodrigo Viga, na semana passada, havia entrevistado o Ancelotti naquele sorteio da Copa do Brasil. Os jogos foram definidos nas quartas de final. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, estava na sede da CBF e deu declarações falando que realmente o plano A é o Ancelotti, só que, no entanto, as conversas parecem que não estão andando. Esta semana, uma informação nova agitou os bastidores. A informação nova dava conta de que Dorival Júnior havia sido sondado, que negociações estavam também andando, um burburinho todo que foi levantando as informações nos bastidores, que foi levantando as expectativas nos bastidores. Dorival Júnior não negou esse contato da CBF, diz que tinha sido um prazer ser citado pela CBF, mas a informação do nosso Mauro César Pereira ontem já dá conta aí que a opção A mesmo, e não há outra opção, não há outro plano por enquanto na CBF, é realmente o Carlo Ancelotti. Só que o Ancelotti está muito perto de renovar mais uma vez, o seu contrato com o Real Madrid. Bom, a gente vai trazer mais informações aqui ao longo da nossa programação na Jovem Pan Esportes. Vamos falar de São Paulo e Palmeiras. O nosso Pedro Marques tem informações do Palmeiras. Eu já vejo ele aqui na frente da Academia de Futebol do Verdão, porque amanhã é um jogo importante também para o Palmeiras, que nessa semana conseguiu uma virada épica na Libertadores da América, né, Pedro? E agora tem o seu arquirrival, que inclusive vai ser o adversário na Copa do Brasil, no mata-mata da Copa do Brasil. Praticamente teremos uma overdose de Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Bom dia, Pedro.
Parece até teimosia, né, Gabriel? Muito bom dia para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. A gente vai ter de novo esse confronto, São Paulo e Palmeiras. É amanhã, hein? Contagem regressiva, estádio do Morumbi, que vai receber o primeiro duelo entre as equipes no Campeonato Brasileiro. Palmeiras invicto no Brasileirão até aqui. Nós estamos em frente à Academia de Futebol do Palestra. A última atividade antes desse clássico tão importante para os comandados do técnico Abel Ferreira. E a torcida do Verdão se faz presente aqui na Academia de Futebol, ó. Tem uma galera aqui na frente acompanhando a saída dos jogadores. Nesse exato momento, Joaquim Piquerez, acho que não dá nem para ver o carro dele. Tanta gente aqui pedindo foto, autógrafo. É o carinho do torcedor antes da bola rolar para esse clássico Palmeiras e São Paulo que você confere aqui na Jovem Pan com a narração do Nilson César. Palmeiras invicto no Campeonato Brasileiro, vem de uma virada histórica na Copa Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil por 4-2. Só que tem uma preocupação aí, porque o Murilo segue se recuperando de lesão, Gustavo Gomes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Marcos Rocha também no departamento médico, ou seja, o Palmeiras não vai ter o seu sistema defensivo titular. Naves pode começar jogando, o Piquerez, que está aqui atendendo a galera, ele pode começar como zagueiro ou na lateral direita, fica essa dúvida, até mesmo Jailson, tá? Tem a possibilidade de começar jogando na equipe titular no 11 inicial do Abel. Nós temos aqui uma provável escalação do Palmeiras para esse jogo de amanhã com o Everton no gol. Aí vem Mike, Naves, Luan e Piquerez. No meio de campo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga, Dudu, Rony e Arthur. Esse é um provável Palmeiras para o jogo de amanhã contra o São Paulo. Gabriel Dias.
É, Pedro, e você citava que o Gustavo Gomes vai ficar ausente do jogo de amanhã, mas o Palmeiras está tão bem montado que uma ausência ou outra, uma peça ou outra, a recomposição é muito fácil pelo Abel Ferreira, né? Ainda mais agora que o Luan, que é a dupla de zaga do Gomes, não tem recebido mais nenhuma crítica depois de algumas que ele sofreu na última temporada, né?
É verdade. O Abel Ferreira tem até uma história. Eu conversei com o Piquerez na zona mista logo após a virada histórica do Palmeiras pela Libertadores da América. E o Piquerez falou o seguinte: a gente chegou no intervalo perdendo por 2-0. O Abel Ferreira falou: agora esquece, é hora de mudar tudo. Já perdemos o primeiro tempo, vamos para a segunda etapa e é um gol atrás do outro. Foi o que aconteceu. O Palmeiras abre o placar com um minuto, basicamente, da segunda etapa com o Gustavo Gomes. Com 15 já estava tudo igual e depois, além de virar o jogo, consegue uma goleada histórica contra o Barcelona de Guayaquil. Então, é um elenco que o Abel Ferreira tem na mão. Mesmo sem o Gustavo Gomes, pode entrar o Naves, pode entrar o Jailson. São jogadores que o Abel Ferreira confia e jogadores que ele consegue extrair o melhor. Eu acho que é isso que a torcida do Palmeiras confia, é isso que a torcida do Palmeiras acredita para esse clássico contra o São Paulo, mesmo sem um dos pilares desse time, que é o Gustavo Gomes. Gabriel Dias.
Valeu, Pedro Marques, muito obrigado pelas informações. Amanhã, São Paulo e Palmeiras, cobertura total aqui na Jovem Pan, a partir das 14h, e claro, também pelo rádio. E depois de tudo, tem o nosso Canelada para debater o que foi esse choque rei, esse clássico no Morumbi. Vamos falar do outro lado, São Paulo. Giovanni Chacon está com a gente também na frente do estádio do Morumbi, palco do jogo de amanhã, né, Chacon? Também foi palco da goleada do São Paulo no meio de semana pela Sul-Americana. Aliás, uma bela atuação de Calleri, Caio Paulista. Ah, o próprio Luciano também jogou muito bem, 5-0. E amanhã os olhares já voltam novamente para duelos do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, um clássico muito difícil para o São Paulo, que nos traz recordações também da última temporada, né, Chacon?
Sem dúvida nenhuma, um abraço para você, viu, Gabriel Dias, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Olha, a equipe do São Paulo vem dessa vitória importante pela Copa Sul-Americana, um 5-0 maiúsculo contra a equipe do Tolima, Calleri marcando um golaço, indo muito além, enfim, isso a gente já falou bastante. Agora os olhares são voltados mesmo para essa partida contra o Palmeiras, até porque essa partida do Campeonato Brasileiro vai servir de termômetro para o que vai acontecer no confronto da Copa do Brasil. Mais uma vez, São Paulo e Palmeiras se cruzam na competição no mata-mata nacional, jogo importante que, claro, vai trazer muitos olhares. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida de amanhã. O São Paulo, que já iguala o recorde, né, de jogos com mais de 40 mil torcedores, são 7 consecutivos. A última vez que isso aconteceu foi em 2007. O São Paulo já igualou essa marca com a venda de 50 mil ingressos para a partida de amanhã. Ou seja, casa lotada, casa cheia. E esse talvez seja o fator crucial para que o São Paulo possa, quem sabe, igualar esse confronto. Palmeiras, o melhor time da América, o São Paulo correndo por fora. O técnico Dorival Júnior, inclusive, falou depois da partida contra o Tolima sobre esse confronto desse domingo, confronto esse contra a equipe do Palmeiras. Vamos ouvir rapidamente Dorival Júnior, que também está sendo sondado pela seleção brasileira.
É uma das equipes mais regulares dos últimos anos no futebol brasileiro. É muito difícil se jogar contra. É, não tenho dúvidas que, pelo momento que o São Paulo vem vivendo, ainda precisamos de alguns ajustes, esses que o Palmeiras não necessita nesse instante. Existe uma diferença? Existe. Nós temos que reconhecer. Agora, não quer dizer que não exista a possibilidade de surpreendermos e fazermos aí, nesses três jogos, bons resultados. Tudo é questão de trabalho, dedicação, entrega, determinação e comprometimento de um grupo que é muito interessado e que está evoluindo. É um processo moroso, lento, mas vem evoluindo, vem melhorando. E mesmo nas duas derrotas que nós tivemos, últimas, não me causou preocupação pela forma como atuamos, como jogamos, tentando nos impor.
Jogo importante, então, que terá transmissão da Jovem Pan aqui no Morumbi. Mais de 50 mil torcedores, São Paulo e Palmeiras. É o primeiro desses três confrontos num tempo curto, num tiro curto, mas que serão importantíssimos para saber o que acontece no restante da temporada para a equipe do São Paulo. Gabriel.
Muito obrigado, Giovanni Chacon, com as informações do São Paulo. São Paulo e Palmeiras amanhã, cobertura total na Jovem Pan. Nessa reta de chegada aqui do nosso Camisa 10, nós vamos fazer contato com o nosso Mauro César Pereira, que já está chegando ao estádio. Daqui a pouquinho tem esse grande jogo que nós vamos acompanhar aqui na Jovem Pan, Manchester City Internacional. A cidade está parada, né, Mauro? Eu vi que você publicou vários vídeos nas redes sociais, inclusive aqui na Jovem Pan Esportes. Tem anúncio do jogo em tudo quanto é lugar e hoje eu imagino que esteja ainda mais caótico, né? Falta, vai, 4 horas para o jogo começar, mas a gente sabe que finais grandes assim acabam parando a cidade, né?
Salve, Gabriel, sem dúvida. Inclusive, quando eu peguei aqui um táxi para vir para o estádio, eu tinha a previsão de chegar em 20 e poucos minutos, 30, e levou mais de uma hora, porque o trânsito justamente agora ficou completamente caótico. O trânsito é caótico, e na direção do estádio, ali, que é longe, né? O estádio fica bem distante, mais de 30 quilômetros ali, 30, 40, da área mais central da cidade, dependendo de onde você partir, e agora está tudo parado. Eu estou aqui perto do estádio, mas o trânsito bem lento para chegar até o Ataturk Stadium, que é o palco da final. Demoraram a chegar os torcedores, ontem já chegou uma galera, hoje tinha muita gente já, muitos torcedores da Inter e da equipe do Manchester City. É curioso que você vê também pessoas que torcem para o City e que falam espanhol, que falam árabe, enfim, não são ingleses, mas gostam do time inglês. É um pouco do reflexo que dessa Premier League globalizada, né? Tem torcedores no mundo inteiro, time da Inglaterra. E aí você vê pessoas que tem outras origens, que não o Reino Unido, que vem para cá para torcer pelo time do Pep Guardiola. Ontem na coletiva, muito respeito, obviamente, com declarações populares, mas está bem claro que o pessoal da Inter sabe que está diante de uma missão quase impossível e o Manchester City tentando, de alguma forma, mostrar que vai levar o jogo com muita seriedade, independente do favoritismo. Né? Guardiola foi muito enfático em relação a isso e nem quis responder uma pergunta sobre a derrota para o Chelsea, que aconteceu há 2 anos na final da Liga dos Campeões. São outros jogadores, outro momento, não tem lição para aprender daquilo ali, foi mais ou menos o que ele quis dizer. É uma história e ele tem que escrever agora o roteiro diferente, né? E, então, assim, a cidade está realmente movimentada. Às 2 da tarde já estaremos falando aqui direto do estádio Ataturk, 4 horas a bola rolando, 6 horas é o fuso horário, ou seja, a partida que começa às 22 horas, né? E ali para a Alemanha, para a Itália, para a Espanha, né? Para a Europa, para a França, vai começar às 21h e Inglaterra e Portugal, por exemplo, começa às 8 da noite, às 20 horas. Então, os fusos aqui, esse prato, evidentemente, está muito conectado à questão comercial, né, da transmissão do jogo para diferentes países. Então, aqui, a bola rola às 10 da noite. O jogo vai acabar lá para meia-noite aqui. Ou seja, já invadindo o domingo, teremos o campeão europeu, o City, pela primeira vez, o Inter de Milão.
É isso aí, Mauro. Você que está chegando no estádio, daqui a pouquinho retorna a partir das 2, cobertura total de Manchester City Internacional de Milão. Você sabe, a gente já está falando aqui exaustivamente, cobertura total no microfone da Jovem Pan. A gente abre a transmissão no rádio, no YouTube, no Panflix, nas plataformas da Pan a partir das 2. O jogo é às 4, às 3h30 começa a nossa transmissão para todo o Brasil. Depois que a bola terminar de rolar, ainda tem a edição do Canelada que o nosso pilhado vai comandar com Fábio Piperno, com o Flávio Prado, com o Vampeta, com o Bruno Prado e o nosso Mauro César Pereira, que estará direto do estádio Atatürk, lá em Istambul, na Turquia. Amanhã, cobertura total também de São Paulo e Palmeiras. A partir das 2, a gente já entra em campo com o Choque Rei. Também tem o Canelada na sequência do jogo. Hoje a gente mostra também para você, depois do Canelada, Corinthians e Cuiabá, jogo que acontece lá na Arena Itaquera com o nosso José Manuel de Barros. Fique aqui na programação da Jovem Pan. A partir das 2, tem muito futebol da Champions.
Realização Jovem Pan News.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.